O contrário também é verdade.
This is a journey into sound.
Bom dia, viemos hoje ao Ateliê Barata Arquitetos e estamos aqui com o Manel e com o Hugo. Obrigada por terem aceitado aqui o nosso convite, a nossa proposta. Eu se calhar gostava de começar por perceber um bocadinho como é que é o vosso processo de trabalho aqui no Ateliê. Como é que ele se desenvolve ao longo dos vários projetos?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite, não é? Obrigadíssimo. Vai ser certamente uma experiência engraçada. E, bem, em relação ao processo, é uma pergunta um bocado até difícil de responder diretamente, porque pá, acaba cada caso por ser um caso, não é? E nós até costumamos dizer bastante que o que nos acabou por influenciar um bocado este início profissional, porque para todos os efeitos nós só trabalhamos há 6, 7 anos, já não me recordo, acaba por ser o facto de começarmos a trabalhar num tempo total de crise, em que nenhum de nós, pá, nós somos praticamente, apesar de estarmos a dar claramente o seguimento ao escritório do meu pai, acaba por ser um escritório diferente, acaba por crescer com uma coisa diferente e facilmente identificável também. Quer dizer é que tentamos sempre ir buscar o melhor de ambos os mundos, mas por todos os contextos e mais alguns, é uma situação que é diferente. E em relação ao processo, havendo esta dificuldade no início de procurar e de encontrar, e até mesmo de oficializar trabalho, acaba por ser uma situação em que os processos é que se foram adaptando a contextualização económica. E esses processos, nós experimentamos várias coisas diferentes, até que, por incrível que pareça, voltamos a várias coisas diferentes, quer dizer, tentar explorar mais em 3D, porque era, entre aspas, o que estava a ser mais vendido na altura, ou em 2012, 2013, 2014, era o que se via mais, do género, os projetos serem muito explorados em 3D, etc. E quase que nos estávamos a, acho mesmo estou a dizer bem, né? Nós no início estávamos muito até com aquela questão de tentar explorar, colocar mais tecnologia no processo e tudo mais. E acabamos por, de forma intuitiva, voltar ou até assumir mesmo que o processo de trabalho era praticamente esquisse e maquete. E o que utilizamos mais é sem dúvida, em todo o processo de pesquisa e da parte criativa, até mesmo da parte na execução, dependendo, obviamente, das escalas das maquetes, vamos procurar solucionar problemas de arquitetura com desenho, com maquete, com ambos, e acaba por o processo criativo ser muito com essas ferramentas. Mas é interessante, pelo menos do meu ponto de vista, é muito interessante ver que o processo foi se moldando ao longo dos tempos, porque se calhar, não sei, se calhar podia ser algo menos artesanal, não é? E acabamos por desenvolver para algo que fosse que nos identificamos mais, que a partir do momento em que temos um projeto, a primeira coisa que fazemos é uma maquete. E não são maquetes finais, as nossas maquetes, e como podes ver aqui no escritório, que está maquetes por todo lado, mas as maquetes, podemos até mesmo dizer que não são aquelas maquetes bonitas para o cliente ver, é mesmo só para percebermos o que é que estamos a falar, acreditamos que a arquitetura tem realmente lugar, não é? E tem realmente um contexto, não só da parte histórica, como mesmo do espaço onde se insere, e para nós é completamente fundamental, se diz assim. E a nível do processo, penso que é isso que se conclui, em que temos uma primeira abordagem conceptual em que tentamos sempre solucionar uma questão que é desenhar a luz do espaço, pensar ao mesmo tempo a questão da construção, da gravidade que queremos dar à ideia em si, ou seja, se queremos que aquilo tenha um peso grande do ponto de vista do material, um peso grande do ponto de vista de gravidade, de suspenso, seja o que for, e também
do ruído, do silêncio em si do espaço, ou seja, que nós costumamos dizer que é o programa, não é? Sei lá, se estiveres a esquiçar, já estou completamente a sair do tema, mas se estiveres a esquiçar...
Não há problema nenhum.
Se estiveres a esquiçar, ou a pensar, ou a projetar uma igreja, obviamente que não vais pôr um pé direito de 2,40, não é? Porque se não estás a desenhar um call center, não estás a desenhar uma igreja, não é? E isso tem muito a ver com a questão do ruído, a questão do silêncio e tudo mais isso. Isso pensa-se tudo em paralelo, pelo menos para nós é mais simples, com o maquete e com o esquiço. E depois é tal ideia de como começa-se a desenvolver. E também do ponto de vista processual, acho que, e costumamos dizer entre nós, que o ideal é chegar a uma ideia de tal forma forte e simples, que depois consegue levar a porrada toda de clientes, regulamentação, motivos económicos, em que a ideia em si base não desaparece. E a partir do momento em que chegamos a uma situação dessas, achamos que o projeto já praticamente anda sozinho. Não é? E o processo em si acaba por ser com o objetivo de chegar a esse ponto. E o que acontece também, às vezes, já nos aconteceu, é existirem situações ou obras, que seja, em que se calhar chegamos a essa resposta, essa tal ideia, e se o projeto ficar em pausa, digamos, durante 6 meses, quando voltamos a olhar, se calhar já não é aquela ideia, já é outra. Mas, e também nos acontece muito, também falando deste ponto de vista de como é que é o processo, é que acontece-nos imenso, e ainda bem, e por acaso o meu pai costumava dizer que se isso acontecer é porque a ideia é realmente boa, que é começamos a ter uma ideia, depois começamos ali a divagar às voltas completamente e passado X tempo, quase que voltamos à ideia inicial, ao primeiro gesto, mas completamente mais puro, mais polido, percebes? Do início, é aquela primeira, não sei...
Primeira abordagem, exatamente, mais...
Exatamente. E apesar de ter divagado, não sei se respondi a...
Sim, acho que sim. Então, mas porque é que acham que é mais intuitivo para vocês optar por esses métodos mais tradicionais, da maquete e do esquiço mais livre, do que pelo 3D e por questões mais digitais?
Eu falo, até se calhar sou dos primeiros, dos que gostam muito de fazer maquetes aqui no escritório, porque se calhar é a ferramenta que eu próprio me sinto muito mais à vontade e que... retiro dessa ferramenta mais conteúdo para chegar à ideia que eu quero. Mas concordo com o que o Manuel diz, nós aqui não temos um método pré-definido, porque cada projeto é um projeto e cada cliente tem a sua mania, digamos assim. Há uns que adoram uma maquetezinha e se calhar há outros que a maquetezinha nem ligam nada e querem um 3D que se calhar não vai ter nada a ver com o que realmente vai ser a obra. Embora também os façamos se for preciso, por isso é que nós, eu acho que o termo adaptar aqui se funciona muito bem, porque adaptamos quer ao projeto, quer ao cliente, quer ao que é pedido, digamos assim. E também acho, pelo menos é a minha opinião, acho que damos liberdade a toda a gente aqui dentro do escritório usar as ferramentas com que mais se identifica e está mais à vontade. Mas sim, concordo que se calhar a equipa que temos agora, acho que toda a gente usa a maquete como uma ferramenta das mais importantes. E os próprios clientes, temos tido feedback que acham bastante piada
e até
a este método old school, digamos assim.
Não, mas é precisamente por ser maquete de estudo, pelo menos é até a noção que tenho tido é que com uma maquete parece que se pode desmontar a qualquer momento. Tenho ali situações em que foram experimentadas na hora anterior à reunião e tenho ali um rasgo, tenho isto, tenho aquilo, que as pessoas sentem mais à vontade em também poder mexer. E isso é interessantíssimo. E depois há aqui outra situação que também vai em encontro com o que estava a dizer, que é uma coisa é o processo, não é? Uma coisa é o nosso processo pessoal, e quando digo pessoal é o nosso nosso escritório, uhum. processo de procura. Outra coisa é a comunicação. E essa comunicação com o cliente, muitas vezes os clientes precisam ou do 3D ou da maquete mesmo, a uma escala em que consiga entender. E aí já é diferente. Ou seja, aí já não tem a ver com o processo, aí tem a ver com comunicação. Que é, pá, aquele cliente não sabe ler planos, não sabe ler cortes, e é natural, não é?
Sim, claro.
Vai precisar de uma maquete, vai precisar de um 3D, e agora, como sabes perfeitamente, nos 3D consegues estar ali a passear, tipo, joguinho lá dentro, e as pessoas vão entendendo. Mas também, eu penso que, mais uma vez, por experiências de trabalho, uma coisa que acontece também muito interessante, que resulta bem em maquete estúdio, e que talvez em 3D às vezes induzem erro, que depois é um erro que no futuro, em obra ou em execução, pode dar chatices, que já tivemos algumas situações em que nos foi comentado, não foi connosco diretamente, mas com escritórios amigos, etc., que aconteceram situações semelhantes, que é no 3D pode estar a induzir ao cliente que vai ter escalas ou acabamentos ou luz tá tão realista que ele se agarra àquilo, não é? E uma maquete de estudo é abstrata.
Sim.
E acho que, por muito que esteja a elaborar um 3D, ou seja, o 3D, pelo menos do meu ponto de vista, é uma coisa que é mais para venda. É mais, quer dizer, vamos embolar o preço deste apartamento. Pronto, faz um 3D.
Sim, é algo mais final também. Exatamente. Não é algo que se vá estudando.
Sim.
Mais facilmente, não é?
Certo. Mas também, não sei, isso depende muito, mas eu acho que falando pelo menos por nós, até agora as situações todas que me estão a vir à cabeça no momento é que o 3D foi só mesmo por motivos de comunicação. Em que fizemos a comunicação para explicar à cliente, pá, isto vai ser assim. E em que em market também funciona de maneiras diferentes.
Sim. E falando se calhar um bocadinho nessa questão da comunicação, atualmente muitos ateliês já fazem isso, e o vosso inclusive, que é utilizar muito meios de comunicação social como o Facebook e o Instagram para divulgar os projetos, o ateliê, o que é que andam a fazer. E eu reparei que vocês mostram muito a questão da evolução da obra, desde o conceito até depois ao projeto acabado. Porquê é que acham que isso é importante? E que vantagens e que desvantagens é que pode trazer este modo mais direto de
relação? Em relação à parte da obra, dou completamente a palavra ao Hugo, mas em relação às vezes que nós usamos o Instagram, pá, é um elogio tremendo para nós. Eu esqueço que temos Instagram. E infelizmente somos nós a tratar da conta. Eu acho que nenhum de nós é bom em redes sociais, por isso, pá, o que lá está é mesmo com dedica-se a um post quase que nos tira mais trabalho. Se olhar para aquilo, pá, ninguém vai gostar disto. Acho que pá, é uma questão. Eu não me considero com jeito de fotografia. Não me considero nenhum influencer sequer. E tenho quase aquele receio de fazer posts da mesma forma como. E acho que tu também. Sim, não. Pá, estamos ali de género. Temos que publicar, temos que ver que estamos vivos e depois chegar ali e pá. Se calhar ninguém vai curtir isto, pronto, fazemos amanhã.
Mas acho que foi uma ferramenta fácil, digamos assim. Fácil que não é fácil, porque conforme ela disse, é difícil escolhermos a foto certa,
uhum.
a ilustração certa, mas ao fim e ao cabo acaba por ser também o nosso portfólio. Quase que de forma muito rápida mostramos ao cliente um pormenor de uma obra que estamos a fazer ali, ou uma maquete que ficou assim assado. Ou seja, acho que facilita um bocado o processo também, não só como divulgação do próprio escritório, mas também como mais uma ferramenta para mostrar ao cliente ideias, materiais, não sei.
Eu diria também que a questão da obra acaba por ser por duas situações. Uma é que é o que eu acho que, como profissão, ou seja, como arquiteto, é o que chita mais. Tu vês o que desenhaste e está a ser construído. Por isso, é o que nos dá mais gosto a partilhar.
Sim, o antes e o depois. Exatamente.
E segunda, porque pura e simplesmente é o que nós temos para partilhar. Ou seja, neste momento, grande parte dos projetos que temos, felizmente, estão a ser executados. Ou seja, não foram projetos que ficaram na gaveta, como tantos outros ficaram, não é? Mas, neste momento, o que nós temos são projetos que têm obra. Por isso, o que nós temos para partilhar é, neste momento, é pouca coisa que está concluída, infelizmente são coisas que estão em continuação. E, pá, e o que há para partilhar é isso. E depois, por outro lado, obviamente que é muito possível ir buscar conteúdo, sei lá, maquetes, esquiços daqui, projetos disso que são dali e acolá, mas como estava a dizer, como não temos jeito para isso, depois passa-nos um bocado. É mesmo, adorava ter uma publicação decente, mas nesse aspecto não é tão ativa como deveria ser, por acaso. Acho que podia tentar melhor. Mas, independentemente disso, a questão da obra é mesmo importante e é onde se aprende mais. Ou seja, não, e acho que não saí com muito conhecimento construtivo da universidade. E o que faz com que há muito erro em que dou e damos, em que depois só em obra é que se entende. E em privado é mais simples, normalmente. E no setor público é mais complicado. Depois ali caem as medições em si. Enfim. Mas, e nesse aspecto, a obra é realmente entusiasmante, de ver as coisas a acontecer e também as situações que se resolvem no momento, que isso aí também acho um espetáculo. Okay? Uhum. E quando há a boa vontade dos três lados, não é? Nossa, do empreiteiro e do dono da obra, acho que até se chega a algumas soluções assim mais imprevistas, imprevisíveis, não é? Com uma solução interessante. A questão do processo, como estava a dizer, opa, eu acho que não me expliquei bem numa situação que é. Houve uma altura, digamos, eu estava em Madrid, o estava no escritório e voltei para o Porto, falei com ele para dar continuação ao escritório e tal. O meu pai já estava muito mais a tirar prazer da parte académica do que da parte profissional. E tínhamos uma obra a terminar e tínhamos outra, salvo erro, embargada. Ou seja, estava a mãe, foi embargada e era preciso resolver alguns problemas com o construtor, etc. E então só havia isso. E quando nós começamos, aquilo até parecia um bocado uma loucura dar seguimento, percebes? Porque aprendia-se muito, porque realmente pá, não podia ter aprendido melhor da arquitetura do que com alguém como com o meu pai, mesmo honestamente. Era exímio, vivia para aquilo, era uma coisa espetacular. Mas, de facto, não havia trabalho, percebes? Não havia nada para fazer. Nós quase que inventávamos... Pá, se nos pusessem a cenourinha à frente a dizer que se calhar era possível fazer uma remodelação interior, nós já ficávamos completamente em êxtase. O que é que acontecia? Também, por exemplo, pá, na altura tínhamos 24, acho eu, ficávamos também com aquela questão de... O que se está a vender mais é deste género, o que se está a fazer mais é deste género, e éramos um bocado influenciados, não pela parte de moda arquitetónica, mas pela parte de moda comercial. Por isso é que eu estava a dizer que o processo era mais uma situação em que, pá, se calhar os 3Ds é que vão cativar o cliente, e procurávamos fazer o 3D quando nós, no backstage, entre aspas, o que estávamos realmente a utilizar era maquete. E o que fomos reparando era que aquilo... Pá, se calhar nem fazia tanto sentido. O que fazia sentido era, em vez de mostrar uma coisa que estávamos em estudo prévio, já quase a fazer imagem de execução, já com material assim, dobra aqui, faz aquilo, não sei o que mais, cada vez fazia menos sentido, percebes? E por isso é que eu estava a dizer que essa questão de processo começou um bocado por aí, porque... Não um processo criativo para nós, mas processo de comunicação. E eu penso que no início, se calhar, baralhamos um bocado isso. E agora, nesse aspecto, durmo feliz e contente porque nós realmente fazemos e trabalhamos de uma forma que gostamos e que tem dado resultado nesse aspecto, porque acho que cada vez mais temos as situações de projeto mais resolvidas precisamente por utilizarmos um tipo de objeto, não é? que dominamos e que não temos qualquer problema em pegar uma máquina, partir aquilo tudo e fazer de novo. Ou mesmo esquiçar a própria máquina. Não estou a dar novidade nenhuma, só simplesmente a dizer que a base acaba por ser essa. Não é? E depois depois, dentro dessa base, obviamente, que há outro processo paralelo, que é como é que se vai comunicar isto ao cliente. Por isso é que eu acho que era uma pergunta um bocado difícil. Porque, por exemplo, do ponto de vista de comunicação, aí sim é que eu acho que cada vez mais é preciso ser mais astuto e mais inteligente do ponto de vista comercial para saber como é que se vai comunicar. Porque hoje em dia, nós infelizmente, arquitetos, cada vez temos menos tempo para ter uma solução. Mas por outro lado, quando a tens, ou quando tens que chegar ao cliente, tens que saber exatamente que tipo de informação é que queres dar. Já quase que infelizmente, a arquitetura em si, a qualidade, pelo tempo que temos, quase que acaba por ser dado adquirido, que é completamente ingrato, percebes? Ou seja,
sim, importa mais a imagem final imediata.
Exatamente. Opa, a foto daqui vai ficar fixe. É o tal questão no Instagram. Olha, vamos fazer isto, fazemos esta imagem. Pô, a foto vai ser daqui, o resto não interessa. Pá, a brincar, não é? Mas quase que se cativa mais por essa tal falsidade da imagem, ou até mesmo por questões económicas, comerciais mesmo, do que do que a tal questão de detalhe, de artesanal, de obra, não sei o que mais, em que felizmente temos tido clientes que vêm precisamente à procura disso.
Sim, já sabem o que os espera.
Isso é tudo. Nós tivemos um concurso muito engraçado, que foi um concurso privado, convidou já não sei, 4 ou 5 pessoas, em que havia um programa, era uma coisa para Viseu, havia um programa, tinha 1.500 metros quadrados, uma coisa qualquer. Exatamente. É dos tais que para já ficaram na gaveta. Nós fizemos tudo, está o projeto está para lá. E não, a construção não começou ainda. E aquilo foi um concurso em que nós analisamos o que é que era para fazer. Tiramos de certa forma a pinta, como se costuma dizer, ou que era necessário, principalmente do programa. E tu lias o programa e via-se que aquilo era pura e simplesmente rentabilidade. E então o que fizemos foi com uns amigos nossos e nós tínhamos praticamente dois tipos de apresentação. Ou seja, o processo aqui foi praticamente desculpabilizar a parte arquitetónica, justificar o programa como uma parte rentável e quase que havia duas apresentações distintas, não é? Uma a justificar o porquê, no fundo, estamos a fazer aquela solução arquitetónica. Era quase isto está a justificar isto. E isso foi interessante, porque mais uma vez aí, o processo foi uma coisa completamente diferente. Mas pronto, mais uma vez estou a divagar, por isso ainda vocês
não
têm a pergunta.
Não faz mal. Mas então, pronto, vamos mudar aqui o rumo. Vocês projetaram o próprio ateliê, tu estavas a explicar-me há bocadinho como é que tinha sido essa transformação e assim, se calhar se gostava que explicassem um bocadinho como é que é essa experiência.
Acho que foi engraçado porque foi a transição do escritório antigo para o novo e encontramos este espaço que era central e uma localização ótima e apesar dele ser, eram 4 salas, mas achamos que tinha um potencial imenso e principalmente uma luz e umas vistas incríveis. E estava muito compartimentado, então nós, tirando partido destes janelões e desta luz, decidimos abri-lo e tivemos, na fazer as demolições, tivemos esta belíssima surpresa que nós todos gostamos. Porque supostamente isto estava emparedado dentro de uma parede de pladur e era um espaço exterior que tinha sido coberto. E são cores que nós sempre gostamos. Aproveitamos madeiras que tínhamos no mesas, cavaletes, estiradores. Pois lá está, a questão económica foi importante porque queríamos gastar o mínimo possível e então fizemos nós. Compramos materiais e fizemos nós e resolvemos os problemas que achávamos que estavam mal nesse escritório. E
é o Google diz não, está a ser extremamente humilde. Escritor de toa foi o que fez. Mas está. Pá, foi mesmo muito interessante, até porque nós estávamos a trabalhar a transição, nós só paramos de trabalhar um dia. em que estávamos num escritório antigo, em que já não tínhamos praticamente nada. Estávamos neste escritório em que não tínhamos sido para boas coisas, mas estava tudo assim... Até tivemos uma reunião, lembro perfeitamente. E também uma outra situação engraçada que foi... nós tínhamos visto, por causa de uma parte das demolições em que passava toda a infraestrutura de ar-condicionado, etc. Tínhamos vindo com um empreiteiro para ver o que é que se poderia fazer, o que é que não se poderia fazer. E ainda não, o escritório não era nosso. Ainda estávamos a ver. Estávamos todos em conversa e tal, não sei o quê. Pá, mas se calhar esta tubagem passa por aqui, passa por ali. E o empreiteiro estava a cismar que não. E, do nada, ele manda um murro na parede. E a parede realmente era oca. Ou seja, foi boa notícia. Mas a má notícia é que isto não era nosso. Então, nós viemos visitar e quando fomos embora deixamos cá um buraco na parede.
Não havia outras coisas, tiveram de ficar.
Não, mas foi engraçado.
Então, e se pudessem escolher entre reabilitar e começar do zero, o que é que escolhiam?
Para aqui?
No geral.
Ah, como projeto?
Sim.
Bom, eu acho que das situações em que já tivemos e que temos obra concluída, é tudo reabilitar zero.
Uhum.
É, não?
Temos
do zero.
Ah, já construída?
Sim. Temos aí em projeto.
Em projeto, de raiz. Mas, como experiência de obra, é tudo reabilitação. Por isso, se tiver que te responder neste momento, obviamente quero fazer de raiz, não é?
Uhum.
Mas, a minha resposta para já é que a reabilitação é mesmo muito interessante. E é interessante também o tipo de diálogo que existe com o cliente numa reabilitação. Porque, às vezes, a hierarquia que o cliente dá à situação existente acaba por ser diferente da nossa. E esse feedback depois que é transmitido no projeto é realmente interessante. E neste momento temos uma situação em Guimarães. Opa, tenho mesmo de contar esta história, que isto é mesmo engraçado. Que é, nós em Guimarães temos uma obra que está em curso. E pá, aquilo são 4 edifícios, tudo para reabilitar, turismo rural, mais uma casa principal, não sei o que, é uma cena, uma coisa fixe. E é final do século XIX. E ele não queria colocar nem casas de banho, nem isolamento, ele queria que ficasse tudo exatamente como estava na casa principal. Não queria mexer em nada, era conservação, praticamente. E depois, numa outra zona, já se poderia fazer ampliações, etc. Mas na casa mesmo, que era a casa onde vivia a família da mãe, ele não queria que se mexesse em nada. E nós, para dar resposta ao programa, tínhamos realmente que mexer, porque, quer dizer, não podes fazer uma casa, que só a casa tem para 500 metros quadrados, sem casas de banho, porque na altura a casa já não tinha casas de banho. E então, fomos lá, marcamos uma reunião, e tínhamos dito entre nós, o ideal era marcar uma reunião para um dia de frio, chuvoso, e ficamos a falar dentro de casa até que alguém queira ir à casa de banho, aqui lá fora. E foi dito e feito, estávamos dentro de casa e foi o próprio que diz: pá, tenho que ir à casa de banho. Então foi tudo lá fora, estava a ver se chover.
Resultou.
Eles choram, pá, agora isolamento, casas de banho, façam o que quiserem, sigam toda a razão. Pá, foi muito engraçado.
Para já, só temos obra concluída, reabilitação. Mas acho que temos tido a felicidade, vamos entrar em novas obras de raiz e outras de reabilitação, mas temos tido a felicidade de todos os projetos que têm vindo a aparecer variam, não é só casinhas, tanto variam de escala como o programa, como raiz, reabilitação, agora vamos ter espaço público.
Sim.
Ou seja, acho que é bom para...
Não, eu também concordo. O que também é engraçado, não tem tanto a ver com a reabilitação ou raiz, mas tem a ver com o que estava a dizer da diversidade de projetos. Muitas vezes vamos completar algo que já foi desenhado para outro projeto, um projeto novo. Acontece-nos imenso isso.
Uhum.
Ou seja, estamos a desenhar algo em que há prazos. Nesses prazos achamos que está concluído para o prazo, mas não está concluído para nós. E acaba-nos sempre por aparecer outra situação em que, pronto, isto aqui é a casa de banho daquele, ou isto aqui é a cozinha daquele, ou isto aqui é aquela fachada. E, obviamente, não é copy-paste, mas é dar seguimento ao tal processo em que se vai buscar um projeto, vai-se readaptar uma solução e vai-se estar a procurar, talvez, tirar partido de algo que já foi, entre aspas, mastigado para outra situação. E isso tem ocorrido bastante, por acaso.
Sim, e de alguma maneira também ajuda a manter uma certa continuidade de projeto para projeto. Não sei se é algo que vocês procuram, mas manter a mesma linha ou os mesmos princípios orientadores.
Sim, ou isso eu entendo. Às vezes nem que seja por antítese as soluções. Uhum. Podemos ir buscar algo em que, ao resolver, às vezes acontece fazeres um detalhe que é ali feito artesanalmente para aquela situação e que depois não resulta, não é? E depois tem que ser retificado por cima. Aí já sabes como vais passar pelo projeto que Sim. aquela situação funciona mal, ou então queres resolvê-la, ou vais fazer o contrário, não é? E não, acho que não tem tanto a ver com a imagem e o produto final, mas tem a ver quase até com uma aprendizagem, que é aquilo resultou assim, mas faltava isto, faltava aquilo. E quando vamos para uma situação em que se encaixa o mesmo tipo de ideia, pelo menos acho que interpretamos mais como dar seguimento àquela resolução e não tanto como manter a imagem. Né? Até, não sei, a falar da questão daquela porta de fogo. Temos um projeto que é uma reabilitação de uma casa.
Em Miguel Lombar,
exatamente. E aquilo foi resolvido. Como é que posso explicar? Foi reabilitada a casa toda, mas praticamente o novo programa da casa foi resolvido só com uma porta. Ou seja, nós só desenhamos uma porta. Ou seja, o projeto foi todo feito, a casa foi praticamente toda desconstruída e construída novamente, mas o que mudou foi só a adição de uma porta. E esta porta é a imagem do projeto. E é uma porta que divide dois espaços, assim, por isso simplesmente desaparece e não vês porta nenhuma. E isto era uma porta de folga. E foi algo que ficou interessantemente resolvido e temos vindo a reutilizar para situações diferentes, até para programas diferentes. E neste momento até viemos de uma assistência técnica para uns escritórios em que vamos estar a utilizar também uma situação em que a porta já não é de folga, mas é de encartar. E o tipo de situações que resolve, acabam, não sei, eu olho para aquela porta, apesar dela ser completamente diferente, lembro do outro projeto, apesar dela estar a resolver
semelhantes e aperfeiçoadas.
Exatamente, e até aperfeiçoadas. Com todo respeito para a porta que está feita, não é? A porta que está feita até claro, incrível.
Claro. Acaba por ser diferente.
Exatamente, mas é diferente, sim.
É semelhante em alguns pormenores. Exatamente. Mas exatamente. São diferentes.
Bastante. Completamente diferentes, completamente diferentes. E foi interessante. Foi interessante também porque nessa obra em Miguel Lombarda a colaboração com o carpinteiro foi boa. Ele estava-nos a dar soluções, a aprimorar a parte de execução, uhum. Nós a ver como é que ele estava a sugerir, ele levava amostras e mostrava-nos, opa, isto pode ser assim assado, não precisa de pregos, não precisa de colas, não precisa disto, é de encaixe. Foi engraçado.
Eu vi que vocês fizeram um candeeiro há para aí 2 anos. Em colaboração Sim. com.
Não. Esse candeeiro, na verdade, tem. Foi 40 anos.
Ok.
Nós simplesmente é que voltamos a tentar produzir. Porque aquilo foi um candeeiro que o meu pai tinha desenhado com um motivo. E o meu avô tinha. Isto é quase uma história paralela, não é? Mas pronto. Que é, o meu avô tinha uma sociedade de metais e o meu tio e o meu pai, juntamente com os produtos que o meu avô tinha de metais, desenharam este candeeiro. E depois. Foi praticamente o candeeiro obrigatório para toda a família, então a gente tinha que ter um candeeiro daquilo. Então, como nos tem acontecido bastante quando as casas estão a terminar, nas situações das casas, da habitação, pedem-nos para mudar a casa, nós começamos a achar, pá, mais vale desenharmos nós. E foi aí que fomos repescar essa situação do candeeiro.
Uhum.
Mas sim, tentamos também desenhar a parte do mobiliário. O mobiliário fixo desenhamos sempre, o móvel nem por isso.
E acham que esse mobiliário também é também pode ser considerada arquitetura? Ou é mais decoração, entre aspas?
Acho que complementa. Embora depois o uso da própria casa, acho que tem muito a ver com a pessoa que a habita. E como se sente bem lá, nós quando nos pedem damos praticamente uma disposição que achamos que resultaria de posição de mobiliário móvel. Mas muitas das vezes também estamos a dar essa disposição e dá de variedíssimas formas. Ou seja, eu acho que quem vai habitar o espaço é que depois faz sentido que o habite como quer, como se sente melhor. Né? Mas sim, considero um complemento. Como também acho que já aconteceu a toda a gente desenharem uma casa e depois, passados uns anos, vão lá ver e se calhar não gostam do mobiliário que se está lá dentro, mas quem lá vive sente-se bem e
depois acho que tem muito
parte pessoal.
Sim, então, também é isso que dá sentido à arquitetura que se constrói, não é? Também. Depois ser habitada, claro. E vivenciada, sim, por quem...
A capacidade de dar resposta a diferentes situações, problemas, seja o que for.
Exatamente.
Eu não sei se vocês têm alguma coisa a acrescentar, alguma história ou algum que queiram mais dizer. Por mim está tudo aqui deste lado. Se não tiverem mais nada. Obrigada, então.
Obrigada
a nós. Sim, não tinha nada, por acaso.